Alô, alô.
Alô, tudo bem?
E tudo bem, e você?
Também. Bom ouvir sua voz.
Me avisa se dá pra ouvir direitinho, porque agora eu estou com o fone, aquele fone que tem
Sim.
um que acho que dá pra ouvir melhor.
Tô te ouvindo bem. Eu ouvi até
Top.
um ambulância passando no fundo, assim, bem dramático.
É um microfone muito bom,
Muito
sabe?
bom, nossa. Cuidado, gente, você avisou a galera aí de casa, tipo assim. Gente, não faz barulho nenhum que dá pra ouvir tudo.
Sim, Gabi, eu ia falar que a gente começa a conversar agora, eu já consigo ouvir a musiquinha no fundo, assim, sabe? Aquela musiquinha do começo, assim.
Ah, é? Eu não. Mas eu tenho memória ruim, todo mundo já sabe.
Mas é não é ouvir a musiquinha, é o sentimento da musiquinha, que é o
Entendi, você
aquecimento, o
já fica
começo da
animado, das
conversa.
palminhas, né?
Ah, sim. Ai, que
Bom.
bom, Gabizinha. Nossa, eu tô muito animado pra esse tema, Gabi. Me
Eu
dediquei de verdade
também.
dessa vez.
Eu tô animada e ansiosa. Mas
Ai,
vamos lá,
sim.
vamos introduzir esse tema. Me conta, você
Sim.
conseguiu escutar o podcast?
Sim, eu ouvi o podcast do Ladies, We Need to Talk. E eu não, eu achei que você chegou a ler o artigo sobre o qual elas falam? Ou os artigos, que elas falam de
Eu
várias coisas, né?
li um dos,
Ah, tá.
mas eles fizeram várias referências, né? Talvez seja legal.
Sim.
Você que acabou de escutar hoje, talvez seja legal você contar. É sobre o quê? Esse podcast que eu te indiquei e a gente vai falar sobre isso.
Sim, isso. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma indicação da Gabi, que é um episódio de um podcast chamado Ladies, We Need to Talk. E o nome do episódio é The Secrets We Keep. Pra quem não é bilíngue, tudo bom? O nome do podcast é Meninas, Precisamos Conversar. E o nome do episódio é Os Segredos Que Nós Guardamos. E esse episódio fala de vários aspectos relacionados a você viver com um segredo. Então, ele faz referência a uma série de estudos que falam do impacto que isso tem na forma como a gente vive, como a gente se comporta, na nossa saúde mental. E chega até a trabalhar com alguns números, assim. Eles conseguem identificar uma média de quantos segredos com quantos segredos as pessoas viviam ao longo da vida, segredos delas mesmas, segredos dos outros. Fala sobre o desafio de você expor esse segredo para alguém ou até expor esse segredo para você mesmo, né? Encarar essa verdade sobre você que você guarda. E, enfim, fala ali do limite entre uma coisa ser segredo e uma coisa passar a ser uma mentira. Então,
Até para
muito
você
legal. Foi.
mesmo, né? Como você citou.
Sim.
E eu fiquei muito
Não.
surpresa com o número, né? Porque eles citaram que a qualquer momento da sua vida você guarda mais ou menos 13 segredos. É, 13
Sim.
segredos próprios e dos outros você guarda mais ou menos 17. E
Isso.
é bastante, né? Eu escutei isso e eu fiquei assim, pensando. Eu falei, gente, 13? Aí eu comecei a tentar identificar. E eu juro que eu não consegui chegar aos 13. Então eu acho que tem algum ponto aí que. É tipo assim, ainda tem muita coisa para descobrir
Será que minha
sobre
vida é
mim
tão
mesma.
exposta assim que eu não tenho 13
Não tem segredo
segredos?
nenhum. Não, tô brincando.
Um comentário foi muito engraçado, porque eu fui ouvindo, né, fazendo umas anotações, escrevendo algumas coisas com as quais eu me relacionava. Eu achei muito irônico serem 13 e 17 os
Por
números.
quê?
Pela política brasileira, Gabizinha. Só por isso, assim. Não, brincadeira.
Mas
Mas
a
eu
gente
achei
deixa esse assunto para
engraçado.
um próximo. Tô brincando.
Mas
Não, gente,
eu.
desculpa. Desculpa falar, mas política é uma coisa que a gente não vai conversar a respeito, porque sem comentários.
Porque a gente.
Acho que é meio
Brincadeira.
óbvio.
Nossa, eu já ia mandar uma pala, tipo assim, ah, é porque a gente é bem minion. Brincadeira, não. Não, mas
Não,
bom,
não.
vamos lá.
Vamos. Então, eu achei legal dessa coisa que você comentou também, sobre esses efeitos, né, de guardar o segredo. E uma das coisas que eles citaram foi que o fato de você guardar alguns desses segredos de você mesmo, que isso te deixa preocupado e que ocupa, né, espaço mental, que
Sim.
você poderia estar pensando em outras coisas, né, ou não se preocupando com isso.
Sim.
E
Não,
acho legal essa coisa da descoberta, né, também, assim, de tentar descobrir mais quem é você, né, em dado momento.
Sim, porque assim, nossa, eu consegui fazer várias reflexões em cima. Inclusive, eu fiquei muito animado quando você sugeriu esse tema e esse podcast, porque conversa muito com muitas coisas que eu tenho trabalhado em mim mesmo, principalmente na terapia, mas mais nos momentos comigo, nas minhas reflexões. Eu gosto muito na terapia, assim, nesse momento que eu também estou me pensando, de pegar uma palavra e tentar destrinchar muito ela e tentar viver aquela palavra. Essas palavras vão aparecendo à medida que eu vou me pensando, né? E tem uma palavra que eu estou muito apegado a ela há bastante tempo, assim, mais de um ano. E essa palavra é coerência. Então eu tenho cada vez mais tentado agir da forma que eu me sinto, ou ter posturas que estão relacionadas, sim, bem concretamente com a forma que eu penso, ou com quem eu quero ser, e fazer escolhas conscientes que me levem para isso, assim. Porque eu acho que quando a gente não se conhece, ou quando a gente não tem coragem de assumir algumas coisas sobre nós mesmos, a gente acaba fazendo escolhas que são incoerentes. E um passo muito importante para eu atingir pelo menos um pouco dessa coerência que eu estou buscando foi eu assumir muitas coisas para mim mesmo. Então eu percebi que eu tinha uma já tive, né, uma série de segredos que não eram necessariamente coisas que eu escondia dos outros. Tem sim algumas coisas, principalmente os segredos que eu carrego das outras pessoas, né? Esses sim eu escondo dos outros. Mas eu tive
Calma,
muitos
gente, a gente
segredos.
não vai contar
O
esse
primeiro, então, teve
episódio.
um que minha amiga me contou.
Vai ser só expondo, né? Os podres da galera. Olha, os meus amigos fizeram
Sim.
isso. Não, tô brincando, mas pode continuar.
Mas eu acho que eram mais, assim, verdades sobre mim mesmo que eu achava duras de, assim, eu achava essas verdades duras demais de administrar ou de encarar. E daí eu guardava elas ali, tipo, e não encarava. Sim. E
Sim, eu, tipo,
aí vou.
também, super concordo. Eu só falei um sim porque a gente falou tudo.
Sim,
Escrevi a minha
e
vida.
me remete. Aquela coisa dos mantras que a gente conversou no outro episódio, que a gente até postou lá no Instagram, também tem um que diz respeito a isso, que é uma pergunta que você faz para você mesma, que é assim: o que mais sobre mim que eu sei e estou fingindo não saber? E é isso, para você se conhecer. E tinha uma página no Instagram, no Facebook, que eu acho que era assim: Verdades Duras Demais para Ser Lidas Rapidamente. É um pouco isso, assim, tem algumas coisas que a gente precisa ir se assumindo aos pouquinhos e encarando isso. E como que é pra você, Gabi, essa coisa dos segredos? Assim, você conseguiu pensar que tipo de segredo sobre você? Como que você se relacionou com esse podcast, assim?
Nossa, eu acho assim, eu me relacionei muito, né? Tanto que eu não sei, virou uma chavinha assim também. Eu falei, nossa, eu tenho que descobrir assim, algumas coisas eu já tinha identificado, né, ao longo dos anos assim fazendo terapia também, mas eu vi que assim, eu só, como eles falam, né, tipo, eu só arranhei ali a superfície assim, eu nunca parei realmente para pensar sobre isso assim, então literalmente assim, o que que é que eu realmente estou escondendo de mim mesmo, o que que eu não quero assumir, o que que eu não gosto nem de repetir para mim mesmo, porque eu acho que isso pode afetar a maneira como as pessoas me enxergam e até mesmo a maneira como eu me vejo no mundo. E com certeza eu acho que isso é muito importante, é uma coisa a ser pensada, porque você assumir, né, quem você é, o seu passado, eu acho que isso contribui muito para a pessoa que você quer ser e para sua coerência, isso que você falou também, assim, eu acho as pessoas que eu mais admiro ou que eu busco ser também tem muito a ver com isso, com essa coisa de ser
Nossa,
coerente, de.
sim. Perdão, Deus, só assim, preach girl, take me to church, é isso mesmo, continua. Sim.
Então, talvez, como a gente já falou um pouquinho, né, sobre o que a gente vai começar a conversar agora, eu acho que seria legal a gente entrar mais nesse. O que que a gente conseguiu descobrir depois de ter escutado, né, esse podcast? O que que a gente descobriu sobre a gente mesmo? Claro, sem entrar em coisas muito pessoais, mas
Sim.
pode começar. Me conta aí esse segredo.
Começa você.
Conta esse segredo
Então,
primeiro.
eu fui.
Tô brincando.
Eu. Nossa, é até engraçado, porque eu fiz muitas anotações, assim, de várias coisas às quais esse podcast me fez buscar nas minhas referências, no meu repertório, assim. Mas pensando na minha própria vida. Ah, tá, um parênteses, que esse podcast é muito engraçado, porque ele vai muito também para esse lado das pessoas que tiveram experiências muito, muito marcantes no passado, né? De trabalhar com prostituição, vai muito para esse lado. Essas horas eu fiquei só ouvindo, assim, fiquei,
Ah, eu
opa,
também,
não
mas
tem
foi
nada a ver
legal
comigo.
pensar, assim, porque às
Sim.
vezes coisas que a gente não viveu, né? Mas posso, assim, eu só consigo imaginar, né? O que O que essa pessoa
Sim.
sentiu, né? Como que é a vida dessa pessoa que não tem muito a ver com a minha, né?
É, e tem uma hora que eles falam uma coisa muito bacana, assim, que é sobre esses segredos não te definirem. E os seus momentos do passado, sendo bons ou ruins, né, principalmente os erros, eles não te definem. Tem uma hora que eles deixam muito, que alguém fala muito, assim, né, tipo, people make mistakes, as pessoas erram. E isso me lembrou muito do Fleabag. Já assistiu o
Sim,
Fleabag?
amo. Inclusive,
Eu
recomendo muito para todo
reassisti.
mundo que nunca assistiu.
Sim!
Eu
Eu
amo.
reassisti a primeira temporada esse fim de semana, né? E aí, eu não sei se você lembra da hora que elas estão falando do lápis. É, que elas falam assim, é por isso que os lápis têm a borrachinha na ponta, porque as pessoas erram. Então,
Não lembro dessa parte, eu acho que eu tenho que
80...
assistir os últimos.
É,
Mas muito legal.
eu tenho falado muito sobre isso também com os meus amigos na terapia, sobre não se deixar ser definido por momentos do passado, assim,
Sim.
porque essas coisas, elas não são definitivas. A gente, a partir do momento que a gente se empodera delas e assume elas, a gente consegue fazer outras escolhas e seguir outros caminhos. Então,
Sim. E é
é, enfim,
quase
mas bom,
que
voltando.
entender, né? Tem a ver com você se entender melhor. Para que você se livre essas coisas que você não quer ficar preso a isso, esse passado, mas às vezes quando a gente não pensa a respeito, você continua preso sem nem saber, né? É mais ou menos isso, pelo menos é assim que eu me sinto.
Sim, mas bom, vamos lá.
Tamo junto.
É, eu fui pensar sobre a minha vida, assim, né? E eu percebi que teve uma série de histórias, assim, de coisas que marcaram a minha história, que foram muito importantes que eu assumisse para mim mesmo. Então, eu acho que a primeira, e aí eles até comentam isso na hora, é de assumir a minha sexualidade, assim, né? Então, embora eu. Acho que do momento que eu percebi que eu não era uma pessoa hétero, né? Então, muito novinho, assim, quando a gente começa a entender as diferenças que são colocadas ali para os meninos e para as meninas, eu sempre estive muito confortável com isso. Isso nunca foi um problema para mim, mas eu sabia que era um problema para as outras pessoas. Então, comparado ali aos meus amigos, pessoas que eu sou mais próximo, eu fui uma pessoa que demorei mais para me assumir, mas porque foi uma escolha mesmo, assim. É, uma escolha no sentido de que eu sabia que eu não tinha coragem para encarar a reação das pessoas. Então eu escolhi um momento onde eu achei que aquelas outras pessoas estariam mais preparadas para essa informação, de forma que eu ia estar seguro do meu repertório, assim, da minha inteligência emocional para lidar com aquilo, do meu equilíbrio, da minha resiliência. Então, mas esse foi um segredo que eu tive por muito tempo, mais pela reação dos outros mesmo. E eu consigo, assim, claramente perceber uma série de ansiedades e de traumas e de estresse mesmo que isso gera, não só em mim, mas em todos os amigos que eu conheço, porque por mais que a sexualidade não seja o aspecto mais importante da nossa vida, a minha orientação, ela está, assim, relacionada com muitos dos meus posicionamentos políticos ou posicionamentos perante a vida, ou tem a ver com muitas das minhas escolhas, de com quem eu quero estar, onde eu quero estar, como eu quero me portar, e ter que esconder isso, assim. E é aquela hora que eles falam das mentiras, né? Que às vezes, para você manter um segredo, você precisa contar uma série de mentiras. E isso é muito estressante,
Deve ser muito
você carregar essa
ruim,
performance.
né?
Então, eu acho que por muitos anos eu convivi com uma série de desdobramentos desse segredo que geraram muito
E
estresse.
mesmo depois que você acabou assumindo e tal, você sente que isso ainda afeta, assim, você ainda tenta trabalhar?
Ai, sim, Gabi. Então, hoje, na verdade, é como se eu estivesse administrando as consequências de ter mantido esse segredo por muito tempo. Então, por exemplo, hoje em dia, eu já sou. Né, já sou assumido e consigo fazer escolhas mais coerentes. Mas tem uma série de escolhas que eu fiz no passado, numa época que eu ainda não era assumido, que tiveram desdobramentos hoje. Então, hoje eu preciso administrar essas coisas, assim.
Entendi.
Então, o nível de vínculo que eu estabeleci com algumas pessoas, eu gostaria que fosse mais profundo, mas não era por causa do segredo. Ah, aliás, isso é uma coisa muito interessante que o podcast fala, assim, que determinados segredos te impedem de criar intimidade com as
Sim,
pessoas,
é, isso é
né?
bem interessante mesmo. Então, você acha que assim, você realmente sentiu isso na pele, assim, que você não conseguia se aproximar tanto porque você estava mantendo isso, assim.
Nossa, com certeza, sim. E vínculos que teoricamente, assim, como a sociedade vê, teriam que ser muito mais profundos. Então, com as pessoas próximas da minha família, com os colegas de trabalho, com as pessoas que eu lido, assim, relações que poderiam se as coisas estivessem ali postas na mesa para todo mundo, né, todas as cartas na mesa, poderiam ser muito mais verdadeiras, muito mais profundas. Não que o que eu tenha construído seja uma grande mentira, mas é como se não tivesse 100%
Não
ali.
foi 100%
Então eu acho
verdadeiro,
que.
assim, para quem você é hoje, né? Então talvez é como que tem que
É.
resgatar esse passado para poder continuar.
Isso. É como se eu estivesse em vários momentos me apresentando de novo para as
Sim,
pessoas, sabe?
entendi.
Então, isso
E
é
é
uma
engraçado que
situação.
isso foi engraçado, né? Assim, mas que você citou isso como primeiro segredo, né? Que quando eu estava fazendo a minha lista, uma das coisas que me veio à cabeça, que nem tá, né? No, assim, nos primeiros segredos e tal, não tá no topo da lista, mas eu lembrei que quando eu era bem novinha, assim, eu tinha uns 6, 7 anos, quando a criança ainda, pelo menos para mim, quando eu estava começando a descobrir, assim, o que que. Ah, não sei, eu tava começando a descobrir o meu corpo, sei lá. E eu acho que eu via coisas, né, das outras pessoas, de namorados, não sei o quê. E eu não sei por que eu pensava que qualquer conexão com um sentimento, assim, que isso significava que eu era lésbica. E aí eu lembro que eu cheguei a. Eu fiquei guardando isso um tempo, eu era pequena, né? E aí chegou um dia que eu acordei muito cedo e eu fui assim chorando para minha mãe me confessar como se fosse uma coisa horrível, sabe? E aí eu tava lembrando disso, desse momento assim que a minha mãe tava no banheiro lavando a mão, sei lá. E aí eu cheguei para ela chorando: mãe, eu acho que eu sou lésbica. E ela: como assim, minha filha? Assim, ela foi super atenciosa, né? E ela quis entender por que que eu achava aquilo. E aí eu tava contando para ela, e eu lembrando disso agora, eu fiquei pensando: gente, que mundo horrível, né? Como que uma pessoa de 6 anos de idade acha que isso é a pior coisa que pode acontecer, sabe? Porque naquele momento para mim parecia que era uma tragédia enorme, assim, que aquilo ali ia definir, que ia ser uma coisa horrível, enfim.
E mas uma coisa interessante que eu acho você contar dessa história é que acho que é um dos lugares que a gente, né, vive esse trauma,
Sim.
assim. Porque, por exemplo, a gente diz que você ser uma criança LGBT, né, é você ter muito medo de procurar ajuda. Porque, por exemplo, uma menina é muito difícil colocar isso de uma forma muito geral, porque as possibilidades ali
Mesmo,
de abuso são muitas, né? Mas enfim, colocar uma criança hétero, né, que sofra algum tipo de abuso ou de bullying por causa de gênero, por causa de por ser negra ou de alguma outra etnia, ou por ser, sei lá, gordo, o que quer que seja. Tipo, essa pessoa pode falar abertamente sobre isso, né? Talvez não em caso de abuso sexual, mas assim, de bullying na escola. Vou colocar uma coisa muito de praxe, assim, sabe? Tipo, uma criança que é chamada de gorda. Ela pode chegar em casa e falar bem assim: ah, eu fui chamado de gordo. Mas, tipo, pra uma criança gay chegar em casa e falar que foi chamada de gay e correr o risco de ser descoberta e de não ser aceita dentro de casa,
Sim,
é muito ruim, assim. É tipo, é
muito
você. Em um momento a gente tem que encarar
esse
essas
medo,
brigas sozinho, assim,
né?
porque. É porque a gente realmente não sabe se a gente vai ser aceito dentro de casa, assim. Porque querendo ou não, você poder se assumir na sua família e ser aceito, ser acolhido ainda é um privilégio,
Com
assim.
certeza.
Então, acho que esse foi um estresse.
Sim.
E além da infância, você conseguiu resgatar mais algum segredo que você se sentiria, assim, à
À
vontade para
vontade.
expor no nosso
Sim,
podcast?
hoje em dia eu me sinto à vontade em expressar que eu fui uma imigrante ilegal durante 8 anos nos Estados Unidos. Mas no passado isso me afetou, assim, ainda me afeta. Eu ainda, como você também descreveu, assim, é uma coisa que eu ainda tento lidar, né, assim, com essa questão. Porque eu sempre. Isso criou um certo complexo de inferioridade, assim. Eu comecei a achar desde muito novinha, me mudei para os Estados Unidos muito novinha, assim, entre aspas. Eu tinha 11 anos. Mas eu não falava inglês, enfim, e eu sentia durante esses 8 anos que eu estava no lugar errado, que eu não merecia estar ali, eu não merecia ter as mesmas coisas que aquelas pessoas, enfim, e que eu estava sempre fazendo algo errado. E isso fez com que eu tivesse medo de autoridade, enfim, e acho que muito da insegurança que eu sinto hoje em dia tem muito a ver com essa questão de ter vivido aqui ilegalmente.
Nossa, Gabi, eu nunca ia pensar isso. Tô chocada.
Sério? Mas
Que
você
assim.
sabia disso, né?
Não, eu sabia. Imagina, eu sabia, mas até das consequências, assim, do tempo que demorou para você conseguir um documento legal depois por causa dessa história, né?
Sim.
Você ficou um tempão,
Sim, demorou
tipo,
10
banned,
anos.
assim, não foi? E mas nossa,
Sim.
eu não, acho que eu nunca tinha parado para pensar nas consequências disso, na forma como você se sente assim, né?
Mas tem muito que
Porque
você se
imagina,
sente,
nunca passei por essa
tem a ver
experiência.
com, né, tipo, síndrome do impostor, enfim, complexo de inferioridade, tudo, medos, né, mil, assim, acho que até hoje mesmo eu sabendo, por exemplo, quando eu morei na Suíça, né, durante um tempo, mesmo sabendo que estava tudo certo, eu tenho um pouco dessa atitude, assim, que eu tenho que tentar me segurar para não repetir isso sempre, porque parece que isso está muito, tá, faz parte de quem eu sou, entendeu? Por mais que eu tente separar. Mas eu entro nos lugares já sentindo como se eu não pertenço aqui.
E é muito. Eu tô aqui pensando. É difícil se conectar, né? Porque é uma coisa que eu realmente não vivi. Mas vendo como uma pessoa de fora, acho que até o meu choque representa isso. Porque eu acho que para quem não é um imigrante, sempre fica uma romantização em
Sim,
cima dessa
como se fosse
experiência no
tudo lindo.
exterior, né?
Nossa, foi
Achando que
ótimo, país lindo, não sei o
achando que é
quê.
uma coisa incrível.
Viajando, é.
Sim,
E sim, teve.
e ainda mais no seu.
Não é que a experiência foi horrível. Os 8 anos que a gente viveu aqui, eu fiz muitos amigos, eu aprendi a falar inglês, eu fui bem na escola e tal. Mas independente disso tudo, tem o lado negativo, né? Também tem, afetou de certa forma e eu ainda tenho que lidar com isso hoje em dia.
Sim, e parando pra pensar assim também, né? E eu consigo ver que você é uma pessoa muito organizada e muito dedicada e muito certinho, assim, acima de tudo. E que as duas vezes que você se mudou pra fora na sua vida adulta, sempre foi tudo muito
É,
certinho,
eu
né? Tipo,
acho que tem muito
tanto
a
quando você
ver
foi
essa
pra
coisa,
Suíça e
assim, de
agora de volta
ser
para os Estados
extremamente.
Unidos.
Eu queria ter tudo em ordem. Eu acho que tem um pouco a ver ser um pouco obsessiva com organização e com ser muito clara e deixar tudo muito às limpas com os outros. E esse é um lado bom, assim. Acho que também vem uma coisa legal disso tudo, mas que também não precisa ser
Ah,
tão
sim, com certeza.
extremo, às vezes. Porque até eu mesmo sofro com isso, né?
Sim.
Essa coisa de, assim, ah, eu tenho que. O tempo inteiro eu tenho que provar que tá tudo certo, assim, ó, eu tô aqui por isso, sei lá. E eu acho que eu viveria uma vida
Sim.
mais tranquila, assim, se eu conseguisse realmente, assim, eu espero ainda realmente aceitar isso. Olha, passou, eu era uma criança, eu não tive tanta. Qual a opção, né, assim, de escolha? Se os seus pais se mudam, né, se eles vão te levar para um lugar, o que que você vai, né? Você não tem muito o que fazer. Então, às vezes, e também tem um pouco disso, de tentar lidar com as escolhas que foram feitas pelos outros. E o que que é feito disso, né? Desse passado que eu não tive. Eu não tive como escolher, mas eu tenho que viver com a consequência.
Sim. E na época que você estava morando aqui no Brasil, quando você voltou, você tinha vergonha, assim, de falar que você tinha sido um imigrante
Então, eu acho
ilegal?
que eu
Como que era
demorei
isso?
muito tempo, assim, para conseguir expor isso. Eu acho que eu ainda sentia bastante vergonha. Eu achava que estava realmente que era uma coisa muito errada e tal. Eu não queria também ficar, não queria que ficasse parecendo como se eu estivesse fazendo propaganda, né? A gente vai mesmo porque é ótimo, né? Vai lá morar ilegal e tal. Eu não queria isso, não queria ser essa pessoa. Mas eu acho que eu realmente fui aceitar quando eu mudei para Europa, que eu fui com tudo certinho e tal. E aí eu comecei a repensar isso, foi uma outra experiência, né? Eu era imigrante, né? Lá, fui imigrante lá também, mas de uma outra forma, e aí que eu comecei a falar a respeito, mas acho que também teve a ver com a maneira como foi exposto, né? Assim, hoje, desde que eu, né, quando eu fui embora dos Estados Unidos, eles começaram a falar na mídia, né? Por causa do Obama, e teve a questão dos estudantes, né? Que vieram quando eram crianças, e enfim. E acho que isso começou a ser mais aceito, né? As pessoas começaram a falar mais a respeito disso e acho que eu também fui me sentindo mais confortável para expor. Mas sempre ficava um pouco essa coisa de eu tenho que me explicar. Aí até essa parte aí que eu acabei de falar agora, sempre eu ficava com essa sensação de que eu tinha que explicar o porquê. Ah, é só porque eu era uma criança, mas assim, eu entendo que existem. Ah, tem outros motivos, né? Assim, eu entendo que.
Alô? Será que a Gabi foi espirrar de novo? Gabi, é minha internet ou a sua? Oi, oi. Musiquinha dramática no fundo, por favor. Ixi, gente. Eu vou sair e voltar, Gabizinha. Você tava espirrando, Gabi?
Não. E acabou a bateria do meu fone de ouvido.
Ai, meu Deus.
Cada vez é uma coisa. Desculpa, gente, é tudo culpa minha.
Não, eu já tava aqui criando várias teorias do que
Ah,
aconteceu.
não,
Gabi,
foi
mas eu fiquei
chorar.
chocada.
Uma pausa para eu chorar, gente, porque como eu disse, tá tudo bem.
Ai, meu Deus. Mas, Gabi, disso do que você falou, eu tava absorvendo a história, porque eu realmente nunca tinha parado para pensar desse jeito. Mas você falou uma coisa que se relaciona muito com o podcast e com outros segredos que eu anotei aqui. Mas que é essa coisa da síndrome do impostor, né? Que foi engraçado porque eles falaram disso no Ladies Who, We Need to Talk. É, e eu tinha visto essa semana mesmo no Instagram pessoas falando sobre isso, assim. E eu comentei conversando com você que eu tinha um cofrinho dos segredos, né? Então, pessoal, eu falei
Só
pra
tem
Gabi,
um
mas
segredo.
só teve um segredo. É, uns anos atrás, quando eu era adolescente, eu dei de presente pra uma amiga um cofre. E o objetivo era ela poder guardar segredos, e eu mesmo tinha o meu cofre dos segredos também. E nesse cofre dos segredos, eu só guardei um segredo que está na minha mão aqui agora.
Me contar, eu tava muito curiosa.
E eu não lia ele há muito tempo. É, eu fiz uma super limpa uns anos atrás de coisas, cartas antigas, essas coisas, consegui me desfazer de muita coisa, e esse papelzinho ficou. É um papelzinho verde, um post-it, assim, tá todo amassadinho. É, eu lembro do dia que eu escrevi. Foi um dia que eu tinha tido uma conversa muito dura com o ex-namorado e eu tava devastated, Brazil, I'm devastated. Eu tava bem mal e foi a primeira vez que eu, na verdade, não tinha sido a primeira vez. Eu tinha falado sobre isso na primeira vez numa outra situação com ele e eu tava aquele sentimento tava assim bem bem forte dentro de mim. É, enfim, rebatendo há muitos dias. E aí eu escrevi, foi a primeira vez que eu assumi para mim mesmo que eu tinha vontade de falar sobre, de conhecer o meu pai. Porque a minha mãe foi uma mãe solo, né? É, por muitos anos, até ela se casar de novo. E aí meu padrasto foi um cara que foi bem presente. Foi, não, é um cara que é bem presente na minha vida, assim, na minha criação e tudo mais. Mas a minha mãe, o suporte que ela tinha era dos meus avós, das minhas tias, porque meu pai não assumiu. E eu não cheguei a conhecer, e a minha mãe, sendo uma pessoa mais fechada, assim, e mais reservada, e acho até por ser um episódio mais dramático da história dela, eu misturei a palavra traumática com dramática. Eu quis dizer um
Olha,
episódio
traumático.
traumático. Mas enfim, um episódio mais difícil para ela de lidar, assim, a gente não teve conversas sobre isso. E aí, aqui. Eu não vou ler na íntegra, porque chega a ser muito pessoal, mas eu falo do. Não só necessariamente de eu ter vontade de saber dele ou de conhecer ele, mas de como eu me sentia em relação a isso. E era um sentimento de rejeição muito forte. E que isso me fazia sentir mal por achar que eu seria um erro, sabe? Uma coisa, um acidente, e de eu sentir que eu atrapalhava. Esse momento da vida da minha mãe, de ela se casou novamente, como se eu fosse uma coisa de fora, sabe? E como se aquilo ali tivesse me feito achar que eu precisava sempre me esforçar muito para as pessoas gostarem de mim. Então, eu, na minha adolescência, fui uma pessoa que me esforçava muito para agradar. Não só a minha família, mas os meus amigos. Então, eu era sempre muito bonzinho. E não que isso seja uma coisa ruim também, mas era um desgaste, assim, era um estresse, porque. Eu não me permitia acessar sentimentos ruins, porque eu achava que para eu ser bem-quisto e desejado, eu precisava estar sempre bem. E aí, eu escrevo inclusive o nome de um amigo, tipo, preciso conversar com fulano, porque eu tinha uma síndrome do impostor muito grande a respeito das minhas amizades, e especificamente em relação a ele, assim. Ele, que é um cara mais reservado, eu sentia que eu não conseguia acessá-lo como se aquilo não fosse um fato dele ser reservado, mas um erro meu, sabe? De não estar
Tipo, a
ali à
culpa é sua,
disposição. E assim, modéstia à parte, eu sempre fui um amigo muito presente para todo mundo, sabe? Mas enfim, aí eu guardei esse papelzinho por muitos anos. E alguns anos depois, na terapia, que eu fui conseguir acessar isso. E eu já estou na mesma terapeuta há uns 5 anos. Eu fui conseguir falar com ela abertamente sobre essa minha latência a respeito do meu pai. Deve ter uns 2 anos. E E eu consegui falar isso para ela 2 anos, eu consegui falar isso para minha mãe ano passado. E no momento ela não estava à vontade para conversar e ela não quis se abrir. E por mais que eu tenha ficado muito frustrado, assim, de não poder ter acesso à história toda, eu me senti muito coerente. Foi o momento que eu precisei assumir esse segredo que eu guardava de mim mesmo, então, de que eu queria conhecer, de que eu queria saber a história, mas eu não assumia isso, eu achava que seria muito desrespeito com a história da minha mãe, assim, dela ter tido que ser sozinha por tanto tempo e me criar sozinha, e uma coisa que ela fez muito bem, e eu achava que seria desrespeitoso com ela, desrespeitoso com o trabalho do meu padrasto depois em entrar para nossa família. E quando eu entendi que não era falta de respeito com eles, mas que também era um direito meu,
Mas faz
e
parte
que
da
estava
sua
tudo.
história, né? Também, né?
Sim. E que estava tudo. E que. Botar assim, estava tudo bem, então difícil falar isso, né? Mas assim, de que eu podia sim querer saber, de que eu podia sim querer ter acesso a essa parte da minha história, que não era uma coisa errada, que não era desrespeitoso, que não era fraco da minha parte. Quando eu consegui assumir isso para mim mesmo e que eu fui falar com ela, mesmo tendo a resposta negativa, assim, de não querer conversar sobre aquilo naquela hora, que eu também reconheço que também não foi uma hora muito boa que eu perguntei, mas eu me senti muito
Olha
dono da minha
aí,
história,
foi culpa
assim,
minha de qualquer
sabe?
forma. Tô brincando.
Sim,
É tipo eu.
obrigada.
Eu falando.
Obrigado, Gabi. Mas eu acho que me ajudou nessa busca pela coerência, assim, sabe? De assumir para mim mesmo. Então acaba que de lá para cá eu consegui sim algumas informações, aos pouquinhos, que já me acalmaram bastante, sabe? Me ajudaram a fazer as pazes com esse momento da minha história e poder seguir em frente, porque o sentimento de rejeição para mim vinha dele nem, sabe, nem ter dado o trabalho de conhecer, assim.
Entendi.
E aí, mas
Olha, eu
enfim,
super
foi um
me
outro.
identifico com essa história. Não é uma história, com esse segredo que você está compartilhando comigo, porque um dos segredos na minha lista também era esse. Eu acho que você também era é parecido, né? Não é igualzinho a esse, mas é parecido. Mas os meus pais se separaram quando eu era bebê, né? Eu tinha acabado de fazer uns 2 anos por aí. E eles se separaram. Meu pai ficou nos Estados Unidos, minha mãe voltou para o Brasil, né? Com a minha irmã e comigo. E eu só fui encontrar o meu pai. Eu não posso nem falar conhecer, porque foi um dia ou dois, eu nem lembro exatamente. Eu só fui encontrar com meu pai quando eu tinha 13 anos. E mesmo assim, a gente se encontrou rapidamente, mas a gente não tem tanto contato quanto eu gostaria, assim, ao longo da vida, né? Hoje em dia a gente tem mais contato do que antes, mas eu acho que essa questão da rejeição, ou da sensação, né, de rejeição, ou que eu também possa ter sido um erro, ou que, por exemplo, como eu sou a filha mais nova, né, fica parecendo que eu fui a gota d'água, e aí eles se separaram logo em seguida, porque devia estar difícil, mas enfim. É difícil, é complicado, né, tentar entender essa história que fez parte, né, da vida dos nossos pais, e como que eu me encaixo naquilo ali, e qual é o significado da minha existência para esses dois seres, né? E acho que muito muito do que eu vivi, né, quando criança, né, adolescente, enfim, e desse relacionamento com meu pai, isso influencia com certeza nos meus relacionamentos até hoje em dia, porque acho que rola, assim, acaba afetando um pouco, acho que essa questão de medo de se sentir abandonado, enfim, de errar, enfim, mas acho que talvez eu esteja indo muito a fundo agora. Então, vamos pular para o próximo tópico, gente.
Não, mas legal, assim, muito corajoso da sua parte falar essas coisas. E eu acho que de forma geral, assim, essa questão, principalmente com a figura do pai, é muito forte para muita gente. Assim, no meu caso, por exemplo, de nem ter o nome do pai registrado, tipo, é uma realidade para milhões e milhões e milhões de pessoas, assim, e por mais que quem quer que seja a pessoa, né, que tome para ela a nossa criação, às vezes é a mãe, às vezes é um avô, uma tia, quem quer que seja, assim, por mais que essa pessoa faça um trabalho excelente, e eu conheço pessoas maravilhosas que, assim como eu, não tiveram um dos pais presentes, né, fica aquela marca ali, né, e que não necessariamente é uma
É
coisa que
uma
vai determinar
curiosidade,
como a
mas
nossa
parece que
vida vai
ocupa, né,
ser.
um espaço também, assim, não.
É,
Não é como
e
se
para
você só
cada
pudesse ignorar
pessoa.
para sempre, né?
Isso. E para cada pessoa bate de uma forma diferente, assim, mas que eu acho que demanda muito autoconhecimento e muita coragem para acessar isso, mas é uma coisa que muda a nossa vida, assim, sabe? Eu tenho muito forte para mim uma coisa que eu li num livro uma vez, que diz que o seu nível de felicidade nunca vai ser maior que o seu nível de autoconhecimento, que essas são duas coisas que andam de mãos dadas, assim.
Sim.
Então, aqui a gente está fazendo exercício, né, de contar para as outras pessoas e tudo mais. Mas eu acho que só de a gente se permitir assumir isso, assim,
Já é
isso já faz a gente
libertador,
andar tantas casinhas no jogo
né?
da vida, sabe? A gente tá tão mais à frente de pessoas. Não que o objetivo
Não
seja
é
estar à
uma
frente dos
competição,
outros, assim, né?
é só um
É,
lembrete.
mas. É só um lembrete, né? Mas que tem muita gente que deixa de ser o melhor que elas podem ser por.
Por medo, né?
Enfim, por medo, alguma incapacidade de lidar com isso, assim. Mas, nossa, esse podcast foi muito legal mesmo. Eu tava até lendo umas outras coisas aqui que eu anotei. Ele fala também do direito que você tem de não querer lidar
Compartilhar,
com os
né?
segredos, compartilhar um segredo e tudo mais, e das pessoas que levam os segredos pro túmulo,
Sim, e
assim.
como isso era mais comum, talvez, com os nossos avós ou bisavós, mas que hoje em dia, por causa das redes sociais, né, que talvez a gente está oversharing, né? A gente acha que tudo que acontece já está expondo ali para o mundo todo, para pelo menos todos os amigos, né, que a gente tem. E quais são as consequências disso, né? Será que essa exposição toda a gente está sendo verdadeiro nisso tudo, ou a gente está contando as histórias que a gente quer ou acha melhor contar, né?
Eu acho que com o passar do tempo assim, tá ficando mais claro para todo mundo que a presença nas redes sociais é uma construção da própria
Sim.
narrativa, assim, né? Uma coisa muito editada e eu acho que às vezes a gente coloca a nossa privacidade e deixa ela comprometida, assim,
Sim.
né? Estão dizendo as duas pessoas estão contando segredos pessoais aqui no
É,
podcast para
olha
todo
só.
mundo. O que que
Mas
a
assim,
gente pode
talvez a
falar
gente
sobre isso?
decida guardar, né, isso tudo. Vamos
Esse podcast
engavetar
nunca
esse.
vai ao ar.
É, vai morrendo por aqui.
Sim.
Tô brincando.
Mas assim, muito resumidinho, eu acho que teve. Eu coloquei um outro segredo aqui também, mas que não vou falar, porque ia ficar muita informação já. Mas eu vou falar de um filme que me ajudou muito a acessar, principalmente esse outro segredo que eu escrevi aqui agora, que é um filme que chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que eu sugiro para todo mundo que. É com quem eu converso, eu percebo que é uma pessoa que está com dificuldade de lidar com alguma verdade muito dura. É um filme muito legal, tá na Netflix, enfim, vale muito a pena e fala sobre dilemas morais, sobre essa questão dos segredos que a gente tem e de como aceitar essas verdades, não aceitar no sentido passivo, assim, de não fazer nada a respeito, mas acho que é assumir a palavra mesmo, de como assumir essas verdades ajudam muito a gente a seguir em frente. E poder viver com mais tranquilidade, mais leveza. Ou às vezes viver, né? Porque às vezes a gente tá num momento tão difícil, assim,
Só passando.
por não conseguir falar abertamente sobre essas coisas, que às vezes a libertação é justamente colocar essas coisas para fora, assim.
Sim.
Então eu sugiro demais. 7 Minutos Depois
Eu
da
tenho que assistir
Meia-Noite.
também, tá na minha lista. E o podcast que a gente escutou, para quem fala inglês ou quer treinar, também super indico, é super legal, né?
Sim, a gente pode colocar o link lá também,
Sim.
né, para as pessoas assistirem. Eu anotei aqui uma outra coisa que eu achei engraçada, que é a história do meu avô. O meu avô, Gabi, era um cara muito ruim de guardar segredo. Tipo assim, ele adorava
Você
fofoca.
quer dizer, é isso que eu ia perguntar. Você quer dizer fofoqueiro? Você está assumindo?
E ele era muito ruim de guardar. E na minha família a gente tem uma historinha que foi uma vez que uma tia ligou para ele para contar que estava grávida. E ela falou, não conta pra ninguém, é segredo. E ele tava assim, morrendo por dentro pra contar. E daí um outro tio, pra quem ela já tinha ligado e contado, e também avisado que era um segredo, ligou pro meu avô pra contar pra ele, sem saber que ele já sabia.
Gente,
E aí meu tio falou bem assim, pai, eu tenho uma história pra te contar, mas é segredo. E a resposta do meu
eu
avô
já
foi,
sei.
pelo amor de Deus, não me conta, porque eu já tô com um segredo aqui que eu não posso
Tipo
contar pra
assim, a minha
ninguém.
cota de segredos está esgotada. Não me conta mais nenhum que eu não consigo.
Sim,
Que
então acho que
bonitinho.
esse número do 17 aí pro meu avô era um só, que ele só dava conta de guardar um segredo
Ixi,
por vez.
é um por vez.
Ai.
Adorei.
Sim, mas eu amei, Gabi.
Olha,
Eu achei que você arrasou nessa
sugestão. Aqui que a gente... Eu vou te ligar depois.
Você quer contar, Gabi?
Talvez sejam muito pessoais. Eu vou... depois eu te conto.
Tá, tá ótimo. Você também pode contar as outras aqui depois separadinho no PVP.
Combinado. Então.
É, mas. Ah, ia falar, obrigado, eu amei a sugestão, achei que você arrasou. E acho que se a galera achar também que o formato é legal, quiser sugerir alguma coisa pra gente conversar
Sim.
sobre, fiquem à vontade.
Eu adoro ler alguma coisa Sim. interessante, escutar alguma coisa interessante, aí a gente pode conversar sobre isso, né?
Sim, amei, Gabizinha. Ah, eu tinha notado várias coisas pra falar, assim, sobre a semana, mas eu vou te contar depois separado, porque eu acho que o episódio já está
Sim,
ótimo.
Sim, também acho. Vou falar com você de novo. Se cuida.
Amei, Gabizinha.
E
você também.
Não.
Beijão,
tô
viu?
Brincando.
Ai, não some não, amor. Amei, ficou lindo. Não some não.
Sim. Beijo, então. Até mais. Tchau.
Beijo, Gabizinha. Tchau, tchau.